companhia, que aliás produz o filme Nel, que se chama Egg Pictures, e é uma produtora que conseguiu uma coisa sempre difícil para um ator ou para uma atriz, que é conquistar o seu próprio espaço de expressão. E de facto este filme, tal como o filme que ela própria tinha realizado e interpretado, Little Man Tate, que passou entre nós com o título Mentes que Brilham, e esses dois filmes refletem precisamente uma estratégia simultaneamente de produção e de atriz singularíssima, porque não é nada óbvio que houvesse muitas atrizes ou mesmo realizadores capazes de pôr em marcha projetos como o Little Man Tate e o Nell. Uma vitória eventual dela terá também uma componente de distinção para essa sua dupla dimensão na indústria.
Vamos já pôr em campo outras possibilidades nos principais Oscars. Elizabeth Caramelo, 7 minutos de cerimónia. Vamos ver então o que é que se está a passar.
Neste momento é o momento musical da cerimónia. Estava prometido que começaria entre o riso e o espetáculo, e aí está. Agora, primeiro o riso, depois virão os momentos coreografados e dançados. Um deles com a música adaptada de Lion King e a coreografia de Debbie Allen, a coreógrafa que vimos na série televisiva Fame, que está a coreografar de novo estes momentos de bailado do número 67 da Academia de Artes e Ciências de Hollywood. Neste momento são, como habitualmente neste show televisivo, que é sobretudo e cada vez mais um show televisivo para muitos milhões de espectadores no mundo, passam atrás os momentos de vários filmes que têm a ver, de vários filmes famosos, de alguns momentos de desenhos animados também, filme animado, cinema de animação, uma montagem expressa para este programa que está a ser preparado há muitos, muitos meses.
A primeira coreografia desta cerimónia número 67 dos Oscars de Hollywood. A cerimónia começou há 10 minutos atrás, são neste momento 4:10. Aqui está o momento em que o apresentador David Letterman, um homem da televisão, é chamado ao palco. David Letterman está neste momento a entrar no palco. Elizabeth Caramelo.
David Letterman olha para o público todo, está toda a gente à espera das graças, como é habitual de David Letterman. Quando ele abre o Late Night Show televisivo por volta das 11 da noite, toda a gente costuma rir-se com o seu ar. Ele é muito descontraído, engraçado, é de facto um dos homens mais famosos. Depois de Rush Limbaugh, que foi um dos republicanos responsável, aliás, como dizem aqui, pela vitória dos republicanos em novembro. Vamos ouvir David Letterman.
David Letterman é o anfitrião desta cerimónia dos Oscars de Hollywood, um homem da televisão que surge nesta cerimónia número 67. É isso mesmo que ele está a dizer neste momento. E agora é esperar pelas piadas, algumas se calhar em circuito demasiado fechado.
I've been dying to do something all day, and I think maybe we can take care of this.
Confessas?
David Letterman, neste momento em palco. João Lopes, é no mínimo curioso que seja, e é uma questão que já afloramos rapidamente aqui, um homem da televisão a surgir a apresentar o espetáculo maior do cinema.
Eu permito-me, antes de mais, discordar de uma ideia, que é de que a cerimónia será muito diferente por causa de ser uma figura da televisão a apresentar. Eu recordo, por exemplo, que o Billy Crystal, que nós temos tendência a associar a um ator prestigiado ou popularizado pelo cinema, era de facto também, sobretudo para o público americano, alguém popularizado através da televisão. Eu acho que há um modelo mais ou menos universal, enfim, que se vai transfigurando, mas que há um modelo mais ou menos universal para esta cerimónia, e é evidente que cada figura deixa as suas marcas pessoais, mas há coisas que se mantêm. Agora, que seja uma figura da televisão, acaba por ser, penso eu, a ilustração de uma dimensão que é sensível já há muitos anos, é que de facto a cerimónia de entrega dos Oscars deixou de ser apenas uma forma de consagração interna da indústria cinematográfica americana para ser, mais do que tudo, um grande acontecimento televisivo, visto a nível planetário. E televisivo em todos os sentidos, incluindo o sentido mais especificamente técnico. Eu chamo a atenção para o facto de a abertura, o espantoso número musical de abertura, ser reflexo disso mesmo. Isto é uma coreografia, era uma coreografia que, por um lado, tem a ver com a tradição do musical, obviamente, mas que, por outro lado, pela forma como integrava imagens de imensos filmes, era já resultado da aplicação de técnicas de manipulação da imagem, hoje em dia muito frequentes no universo da televisão. E esta cerimónia, obviamente, está a ser desde o princípio um cruzamento dessas influências várias.
Salvador Menezes, de plenamente de acordo?
Sim, estou de acordo. Aliás, não é novidade nenhuma que há uma cumplicidade já há muitos anos entre a televisão nos Estados Unidos e o cinema. Só naquela primeira fase, digamos, no advento da televisão, é que o cinema norte-americano reagiu de uma forma um pouco negativa, pensando, porventura, que a televisão iria retirar alguns dos seus espectadores, até que percebeu, efetivamente, que era possível trabalhar em conjugação e obter com isso resultados extremamente positivos. De facto, essa circunstância, no fundo, vem ter o seu corolário natural na apresentação dos Oscars por um homem da televisão, mas que não é mais do que a reafirmação dessa cumplicidade e dessa sobreposição. Aliás, os interesses dos estúdios nas cadeias de televisão, dos estúdios de cinema, nas cadeias de televisão norte-americanas, são suavemente conhecidos. Portanto, há toda uma interpenetração de interesses que funciona e que, naturalmente, se percebe nesta opção, mas, de qualquer maneira, o argumento, digamos assim, da cerimónia é muito rígido e é muito difícil que qualquer pessoa possa alterar significativamente aquilo que já estava pré-determinado. Portanto, a presença
Aliás,
é mais...
Salvador, desculpe, convém lembrar que, no fundo, a única coisa ou as únicas coisas que não estão escritas são, de facto, os discursos de agradecimento.
Exatamente. De resto, está tudo mais do que escrito. Aliás, isto faz-nos regressar a uma tentativa que os europeus fizeram aqui há algum tempo de encontrar também uma espécie de Oscars para o cinema europeu, e de facto assistíamos a uma cerimónia que tinha uma série de hiatos, porque efetivamente não havia toda essa programação, todo esse trabalho prévio de organização que supõe uma cerimónia como a dos Oscars.
Bom, nesta cerimónia de aguardar, já nos momentos iniciais da entrega dos Oscars, que surjam precisamente Oscars para a interpretação, nomeadamente para a melhor interpretação feminina, para receber o Oscar, caso ganhe, já o tínhamos dito aqui, mas vamos desenvolver agora rapidamente essa ideia, quem não está na sala em Los Angeles é o realizador Woody Allen, apesar de estar nomeado, quer pelo argumento que escreveu para Bullets Over Broadway, quer pelo filme que ele próprio realizou, e não é a primeira vez, como nos conta Paulo Alves Guerra, que Woody Allen falta a esta cerimónia.
Com Bullets Over Broadway, Woody Allen teve direito à nomeação para a categoria de melhor realizador. Na mesma corrida, Robert Zemeckis com Forrest Gump, Tarantino, Pulp Fiction, Robert Redford, Quiz Show e Kieslowski com Vermelho. Deste lote, uma certeza quase absoluta, Woody Allen não deverá ter quaisquer hipóteses, é que a Academia ainda não esqueceu a afronta do realizador na cerimónia de 78. Fiel ao ritual antigo das segundas-feiras, Woody Allen fez de conta que não sabia dos Oscars e foi tocar clarinete com os amigos de longa data no Clube do Costume. Já agora, só por curiosidade, é o Michael's Pub, um clube nova-iorquino de preços moderados, no cruzamento da Rua 55 com o número 211 Este. Um aviso, às segundas é preciso marcar com antecedência. Bom, enquanto aos Oscars, a fita era Annie Hall. Woody Allen limpou 3, melhor realizador, melhor filme e melhor argumento. Quem salvou a situação foi a formosa Diane Keaton. Recolheu os Oscars do realizador e ainda embolsou o Oscar para a melhor atriz. Esta segunda-feira, tal como em 78, o realizador de Manhattan vai ao Michaels tocar neste Rampone, o clarinete 1880, que já deu direito ao dono a gravar um CD, um disco que até vendeu relativamente bem.
O Woody Allen fica esta noite em Nova Iorque. Ele não entra, no entanto, no que diz respeito à categoria de melhor filme, Bullets Over Broadway. Não foi nomeado. 4:18, TSF a seguir em permanência a partir de agora, a cerimónia dos Oscars a partir de Los Angeles.
Can't sleep. Well, I guess you just have to go wake them up now, won't you?
Unfortunately, they're not actually talking to each other. The divorce came through a couple of months ago. But I'm assured it had absolutely nothing to do with me. Apparently, Paula knew that Piers had slept with her younger sister before I mentioned it in the speech.
You lose when I tell you to lose. It's an arrangement. It's always been an arrangement.
You told me to lose before. If you told me to lose right from the beginning, that I'd understand. That'd be the story of my life. But why now? What did I do?
There are places in the world that aren't made out of stone. There's something inside they can't touch.
What are you talking about?
Hope.
Let me tell you something, my friend. Hope is a dangerous thing.
What's wrong with your lip?
I was born with big gums, sir.
Yeah, well, you better tuck that in. Gonna get that caught on a tripwire. Where are you boys from in the world?
Alabama, sir.
You twin?
No, we are not relations, sir.
Sons essenciais dos filmes nomeados para o melhor filme do ano de 94. Vamos ao encontro de Elizabeth Caramelo, que está na Califórnia, a seguir esta edição dos Oscars de Hollywood.
E David Letterman já pôs todo o auditório desta cerimónia dos Oscars a rir à gargalhada com as várias piadas que tem feito, quer aos nomeados da noite, quer piadas políticas, como é seu costume no Late Night Show. Aliás, uma das primeiras piadas foi para Newt Gingrich, o homem mais conhecido da América neste momento, o porta-voz republicano, o homem mais importante no Congresso. Ele diz, citando Newt Gingrich, Newt Gingrich, aliás, há poucos dias tinha dito que para resolver os problemas da América, o melhor mesmo era pôr os americanos todos a ver filmes. Por exemplo, houve uma greve bastante violenta de algumas semanas dos basquetebolistas, aliás, dos beisebolistas, e dizia ele que o melhor mesmo era pôr toda a gente a ver o Field of Dreams, o campo sonhos, como nós ouvimos aí em Portugal. E então a piada de David Letterman foi o melhor mesmo para Newt Gingrich é pô-lo a ver o Blockbusters e deixá-lo em casa. Esta cerimónia tem-se passado, portanto, estes primeiros momentos depois de Arthur Hiller, foi David Letterman a introduzir, digamos, esta noite, com um momento, como aliás já se disse, é um momento escrito, é um momento em que ele não pode fugir muito, aliás, como fez, ele está a optar, como fez Billy Crystal há cerca de 2 anos, ele entrou e está a falar com os espectadores, brincando bastante com Uma Thurman, que está logo nas primeiras filas. Referiu David Letterman neste discurso de início da cerimónia dos Oscars, referiu inclusivamente à associação de Spielberg e Geffen, na famosa produtora que aliás esta semana veio referida na Time e que está de qualquer modo a subir de graus, não só na produção de filmes, mas também na música e no mundo do espetáculo. Houve um momento passado agora como aliás David Letterman está a seguir um pouco aquilo que ele faz nos late night shows diários na América. Ele tem momentos em que vai falando com as pessoas, tem momentos em que entram convidados e tem momentos pré-filmados, ou seja, tem já momentos registados para passar nos seus late night shows. E passou um desses momentos cómicos num táxi já pré-gravado e pré-registado. Digamos que esta é uma variante ao que é normalmente a apresentação desta cerimónia dos Oscars. A partir de agora, David Letterman vai passar a apresentar as pessoas que vão desfilar
neste palco durante todo o tempo. Neste momento, 4h22, vamos avançar para a melhor interpretação feminina secundária. Penso que é este o momento exato da cerimónia, é este momento em que estamos, Elizabeth Caramelo.
Tommy Lee Jones é o homem que vai fazer esta apresentação e está neste momento já no palco. Vamos ouvi-lo.
They have won our admiration and respect, and one of them is about to win an Oscar. For best performance by an actress in a supporting role, the nominees are Rosemary Harris and Tom and Viv.
Never before has one of us been carted off in disgrace to a lunatic's house. You swore to us, Tom, you would always look after Vivi.
So Rosemary Harris por Tom and Viv.
What do we have left to give you?
Helen Mirren in The Madness of King George.
The son in charge of the father? She will be put away. This is death watch.
Uma Thurman in Pulp Fiction.
My dear. No. I do believe Marsalis, my husband, your boss, told you to take me out and do whatever I wanted. Now I want to dance, I want to win, I want that trophy.
Jennifer Tilly in Bullets Over Broadway.
You guys are telling me I'm overacting in the first scene and I don't know what I'm saying? See, you know what I'm doing, teachers? I'm working on a superior laugh, like, ha ha ha, hee hee hee.
Diane Weiss in Bullets Over Broadway.
Is there everything in life that you want? Have you thought about what I said before, about the way I feel? But I want to express just a few things that I want to tell you. When we first met,
Don't speak.
And the Oscar goes to Diane Weiss in Bullets Over Broadway.
Comentários, Salvatores de Menezes, João Lopes, primeira escolha, Diane Weiss, de Bullets Over Broadway.
Bom, como parece que só eu é que vi o filme, realmente...
Não,
o João também viu, desculpe. Parece-me que é uma decisão perfeitamente correta e que corresponde, de facto, a um trabalho absolutamente excepcional de Diane Weiss, que é, aliás, uma das atrizes mais notáveis do cinema americano contemporâneo.
Sem dúvida, e aí está pela segunda vez a ganhar com o Woody Allen.
Eu recordo... Temos hipótese só de ouvir rapidamente a Anne West.
Televisão.
I'm so privileged to be in the company of these gifted women, including Jennifer Tilly, my colleague, who's so wonderful. I'm in debt to my loyal friend and the remarkable artist, Woody Allen. He gave me such a gift. My brothers Greg and Donnie, Clarice, the Steve Tessiches, Arlene Donovan, and my sweet daughters, their sweet patients, Emily and Lily, without whom nothing is anything. And Sam Cohen is their godfather. If the world was a perfect place, every kid would have a godfather like Sam.
Diane West, Força Elizabeth.
Bom, eu prometi-me agora... Neste caso, de facto, a minha favorita era Diane West e toda a América nos últimos tempos atribuiu, aliás, ela não perdeu nenhum dos prémios para que estava nomeada, inclusivamente o último no sábado, em que ela disse na conferência de imprensa aos jornalistas que não gosta de fazer discursos, via-se aliás como estava bastante nervosa agora a fazer este discurso de consagração com o Oscar para melhor atriz secundária pelo filme de Woody Allen. Era a minha aposta, Diane West vai com todos os prémios para casa depois de ter sido consagrada, aliás, como disse o João Lopes, por Ana e as suas irmãs, precisamente um filme de Woody Allen, em que ela ganhou o Oscar para melhor atriz secundária. A seguir, a cerimónia terá mais um momento. Eu queria, aliás, só mais um ponto que se falava há pouco na televisão, mais um ponto interessante desta noite dos Oscars, para além da corrida aos anúncios publicitários que é esta noite, porque é o espetáculo com mais receitas publicitárias da América depois do Super Bowl, é um Super Bowl para os artistas, apareceu já e foi, aliás, anunciado nos últimos dias o primeiro anúncio do Visa Card com Cindy Crawford, a supermodelo, a melhor, mais bem paga do mundo, que já apareceu nesta noite televisiva dos Oscars, precisamente neste anúncio do Visa Card.
Fica o primeiro Oscar da noite para Diane West por Bullets Over Broadway, neste caso uma repetente no discurso de agradecimento. Diane West dirigia uma palavra para outra atriz que participou nas rodagens, Jennifer Tilly, em Bullets Over Broadway, precisamente. Salvatore Menezes, João Lopes, estávamos há bocado e depois interrompemos para ouvir Diane West. Estávamos então a falar desta primeira escolha da Academia.
Não, eu agora só queria referir um aspecto que passou interessante da intervenção
da Diane West.
Não, por acaso da Elizabeth Caramel. Quando ela disse que ela estava muito nervosa quando estava a fazer discurso, é muito interessante porque há um dos lados dos Oscars que lhe dá muita da sua eficácia é o tom com que os atores, os premiados, conferem às suas intervenções. É um tom de uma grande
familiaridade. Peço desculpa, mas vem a Sharon Stone.
Ah, então temos de nos calar.
Sharon Stone, neste momento, está a ocupar o palco e a falar.
A great deal of time and space will be concerned with who wore what and how they looked at tonight's ceremonies. Fashion and films have always been linked together. Our memory of Marilyn Monroe is almost inseparable from the white dress that billowed up above her waist in the seven-year itch. And the white outfit worn by Peter O'Toole in Lawrence of Arabia said as much as words about the coolness of the character. Costumes tell us in a vivid shorthand a great deal about the person, the place, and the period of the film. These are the costume designers who have made such a significant contribution to the films they were assigned to bring to life.
Os nomeados para guarda-roupa.
Nominees Lizzie Gardner and Tim Chapel made the outrageous acceptable.
Por Priscila, as aventuras da Rainha do Deserto.
In Bullets Over Broadway, nominee Jeffrey Curlin found the right note to recreate the colorful fashions of the Roaring Twenties. The grand look of the 19th century was captured by nominee Colleen Atwood for the film version of Louisa May Alcott's Little Women. The Old West never looked better or more authentic than under the watchful eye of nominee April Ferry and her costume designs for Maverick. Elegance is always a challenge to recreate, but the designs of nominee Mordell Bickel for Queen Margot delivered on every count. And the Oscar goes to... And the Oscar goes to Lizzie Gardner and Tim Chapel for The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert.
As Aventuras de Priscila, a Rainha do Deserto, filme premiado com o Oscar para o melhor guarda-roupa, Salvador Teles Menezes, enquanto a Lizzie Gardner não chega ao palco.
Bem, então, enquanto ela não chega, digamos que eu tinha feito uma previsão aqui ainda fora de campo, se assim se pode dizer, e a minha previsão ia justamente no sentido de que o Oscar poderia muito bem ser atribuído a este filme. E parece-me, sem menosprezo pelos outros, que têm trabalhos excelentes, parece-me ser uma atribuição extremamente correta e que corresponde, de facto, a um excelente trabalho em matéria de guarda-roupa, como se poderá ver, certamente, quando o filme passar aqui em Portugal. É, de facto, um trabalho notável.
O filme passou já esta noite, nas sessões da DSF. Vamos ver se temos hipótese de ter em boas condições o som dos agradecimentos da equipa que fez o guarda-roupa de Priscila.
Tim Chapel e agora Lizzie Gardner.
Aí está Lizzie Gardner neste momento no palco a agradecer.
Michael Hamlin, the whole cast and crew of Priscilla, they are wonderful and we wish to God they were here. To Polygram Pictures, Gramercy, Michael Kuhn and the Academy, thank you so much. I think we need to go and cry with some dignity now. Thank you.
Lizzie Gardner. A receber o Oscar, ela leva-o neste momento na mão pelo guarda-roupa para o filme Priscila, As Aventuras da Rainha do Deserto. Salvador Teles Menezes, é o elemento fundamental deste filme? Ou o Terence Stamp, a interpretação do Terence Stamp, é mais deslumbrante do que o guarda-roupa?
Eu julgo que a interpretação do Terence Stamp é mais deslumbrante que o guarda-roupa, mas não muito mais. Julgo que é da conjugação destes dois elementos que vive muito este filme. E, portanto, pareceu-me, efetivamente, que era aquele onde, para utilizar aquela expressão muito acertada há pouco do João Lopes, também o guarda-roupa tinha uma visibilidade que não tem nos outros filmes que estavam a competir nesta categoria.
Já agora pedi a ajuda do Salvato só para precisar um ponto. Trata-se de uma produção, eu não conheço o filme, Salvato, sim, trata-se de uma produção de origem...
De origem australiana.
É curioso que é, portanto, o primeiro filme de produção não-americana que arrebata um Oscar. Exatamente. Nesta noite.
Exatamente.
À segunda, neste caso, vamos já com dois Oscars, 4:44, a 26 minutos das 5 da manhã, atriz secundária, escolhida Diane Wist por Bullets Over Broadway, o filme de Woody Allen, guarda-roupa para Lizzie Gardner pelo filme Priscila, As Aventuras da Rainha do Deserto, um filme que nas próximas semanas vai chegar às salas portuguesas. Eu não sei se o Fernando Tavares ou o Carlos Marques nos cinemas...
Atenção,
onde...
atenção, Tiago,
força.
Neste momento... Keanu Reeves já está no palco para apresentar um outro Oscar, e atenção que este Oscar é importante.
É o Oscar do melhor ator.
É o Oscar do melhor
ator,
filme.
O melhor filme.
Não. Vamos então, aliás, Keanu Reeves foi apresentado por David Letterman com muita graça como o homem que o melhor condutor de autocarros da América. Aliás, que é o seu papel no filme Speed, que é nomeado esta noite para dois Oscars. Três Oscars, aliás.
Este é um momento, Elizabeth, penso, de apresentação do trailer, digamos assim, de um da montagem de vários momentos do Pulp Fiction do Quentin Tarantino.
Aliás, se for seguido aquilo que é uma tradição em termos de estrutura da cerimónia, os 5 candidatos serão apresentados isoladamente ao longo de toda a cerimónia, para obviamente depois ser o último Oscar a ser apresentado.
Exato, eu, aliás, foi também alguma confusão que eu vi, porque, com que eu vi esta situação, porque normalmente o melhor filme é dos últimos Oscars a ser atribuído, mas Keanu Reeves foi chamado ao palco para precisamente apresentar apenas um dos melhores filmes nomeados, que é Pulp Fiction.
25 minutos para as 5 da manhã, dois Oscars então já entregues, atriz secundária Diane Wist, Bullets Over Broadway, Guarda-Roupa, Lizzie Gardner, Priscila, As Aventuras da Rainha do Deserto. Neste momento na cerimónia, Elizabeth Caramelo, estarás provavelmente com o som aí, penso que vamos seguir para uma das coreografias referentes às canções originais. Randy Newman aplaudido ao piano, no palco, nesta edição 67 dos Oscars, interpretando Make Up Your Mind, canção original nomeada do filme, pelo filme Primeira Página. Nessa categoria há outras 4 nomeações: Look What Love Has Done, de Carol Bayer, pelo filme Júnior, em que entra Schwarzenegger, Hakuna Matata, de Elton John, pelo Rei Leão, e ainda mais 2 de Elton John, Circle of Life e Can You Feel the Love Tonight, 3 nomeações para Elton John e, obviamente, para o Rei Leão. João Lopes Salvato, já agora podemos aproveitar este momento da emissão e a interpretação de Randy Newman, uma das 5 canções nomeadas. Os estúdios Disney arriscam-se a somar provavelmente mais alguns Oscars nestas categorias técnicas, quer canção, quer também banda sonora, onde o Rei Leão surge com a entrevista com o Vampiro, Forrest Gump, Little Women e Os Condenados de Shawshank.
Penso que sim, já se tornou quase uma tradição e, sobretudo, é interessante sublinhar que essa importância da música e das canções em particular tem a ver com aquele que me parece ser um dos trunfos fortes da renovação, porque passou à animação Disney desde A Pequena Sereia. Isto é, é uma animação que, para além de ter recuperado valores tradicionais precisamente lançados por Walt Disney e de ter sabido conciliá-los com as novas técnicas de manipulação da imagem, que são muito sensíveis no Rei Leão, precisamente, para além disso, é uma animação que revalorizou a música e as canções como elemento fundamental daquele tipo de espetáculo. E, de facto, este ano, para além do mais, entre as 5 canções, 3 são do Rei Leão. É difícil que o Oscar lhes escape.
Mais à frente vamos poder ouvir as coreografias para as canções do Rei Leão, as 3 de Elton John, para a banda sonora do filme dos estúdios Disney, O Rei Leão, o grande filme nas bilheteiras do ano passado nos Estados Unidos e também em alguns países da Europa. Seguindo o alinhamento desta cerimónia dos Oscars, outras propostas sonoras que estão também na calha, nomeadamente nomeadas para melhor banda sonora.
Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They'll never get tired of putting it down, and I never know when I come around. I feel it in my fingers.
Menos um quarto. A qualquer momento entraremos de novo em ligação com a Elizabeth Caramelo na Califórnia, enviada especial da TSF a seguir a maratona dos Oscars. Por agora, vamos até ao Porto, ao Cinema Pedro Sain, onde ainda resistem cerca de 100 convidados da TSF que assistiram à exibição dos Condenados de Shawshank de Frank Darabont, nomeado para melhor filme, e também onde viram As Aventuras de Priscila, que já recebeu um Oscar para o melhor guarda-roupa. Vamos até ao Porto. Rapidamente, Fernando Tavares, para saber aí como é que as pessoas que viram precisamente o Priscila esta noite reagem ao Oscar para melhor guarda-roupa entregue a Lisa Gardiner pelo trabalho em Priscila. Fernando Tavares? Não há possibilidade de contacto agora com o repórter Fernando Tavares no Pedro Sem do Porto, onde ainda há convidados neste momento.
Sim, Tiago, agora sim.
Fernando Tavares, força, podes agora avançar. Podes avançar.
Vamos aqui colher algumas opiniões. Viu o Priscila, vamos lá ver, Tiago, se conseguimos acertar, porque desta altura cerca de 100 convidados ainda cá resistem. Viu o Priscila aqui nesta noite?
Vi.
Então, ficou, acha que foi um Oscar bem atribuído este guarda-roupa?
Foi um Oscar bem atribuído porque, de facto, os fatos foram muito bem feitos e deverá ser o melhor do que o filme teve, para além de uma história um tanto ou quanto inédita.
Muito bem, vamos aqui tentar mais algumas opiniões. Foi bem atribuído este Oscar do Priscila para o melhor guarda-roupa?
Pá, a Priscila é um espetáculo. Eu vi no Fantasporto.
Deu... Sim, vamos ao Oscar.
Pronto, o Oscar, pronto, entre a Queen Margot e a Priscila, sinceramente há aquela dúvida. Mas podes crer que a Priscila tem guarda-roupa espetacular, principalmente a parte do casino, que têm uns, pronto, os fatos uns a seguir aos outros, uma cena espetacular mesmo. Aquela cena da caminhoneta, que elas vão com as asas a esboçar, é das melhores cenas que eu vi em cinema e de guarda-roupa. Pronto, está bem que é aquela dos maricas ou coisa do género, mas é um guarda-roupa espetacular.
Outros convidados da TSF, viu o Priscila esta noite? Não, viu o Priscila esta noite?
Vi, já tinha visto também.
E então, o guarda-roupa?
O guarda-roupa era ótimo.
Foi um Oscar bem atribuído?
Não sei se foi bem atribuído, o filme era bom, o guarda-roupa era fabuloso. Como eu não vi os outros, não sei se seria justo atribuir, como é óbvio, para este filme, mas...
Bem, muito obrigado. Vamos agora tentar aqui outros dos convidados da TSF. Vamos lá ver se também... Viu o Priscila esta noite aqui no Pedro Sain?
Não vi, lamentavelmente.
Não viu? Obrigado, lamento também por si. Vamos tentar outros. Viu o Priscila esta noite aqui?
Não, só vi.
Também ninguém viu. Estamos com um pouco de azar até agora, porque de facto as pessoas vieram sobretudo pelos condenados de Shawshank, porque era o momento de estreia absoluta nacional. Boa noite, viu o Priscila aqui esta noite no Pedro Sain?
Sim.
O Oscar do guarda-roupa, foi um Oscar bem atribuído?
Nós não vimos nenhum dos filmes do guarda-roupa, por isso é difícil julgar.
Até gostou do guarda-roupa, não é?
Bom, Fernando Tavares,
força, vamos, Tiago, vamos.
Sigam os resistentes noite dentro, neste momento já 5 menos um quarto, uma turma no palco, neste momento na cerimónia.
Olha, Tiago, dizer-te só, quando chegar a altura da melhor música original, espero que ainda esteja cá o Pedro Burmester e o Mário Lajinha.
Bom, neste momento estamos prestes a conhecer o Oscar para a melhor caracterização.
Exatamente. Neste momento, uma turma está no palco a apresentar Ed Wood, que é um dos nomeados para melhor caracterização.
For Forrest Gump, Daniel C. Streetek, Halle DeMore and Judith A. Corey took principal Sally Field and Tom Hanks over a period of several decades. The Peace, War and Savannah, Georgia.
I think I'll go home now.
For Mary Shelley's Frankenstein, Daniel Parker, Paul Englund, and Carol Hemming went into their workshop to design, fabricate, and then apply a diabolical creature who was brought to monstrous life. And
Frankenstein!
The award goes to Rick Baker, V. Neal, and Yolanda Tucson for Edward.
Ed Wood, de Tim Burton, ganha o Oscar da melhor caracterização.
Não vi, penso que ninguém viu, e digo que penso que ninguém viu, porque é um filme deliberadamente retido para difusão na Europa até ao Festival de Cannes. Vale a pena dizer que é a biografia de um cineasta da série B, Edward Wood, normalmente considerado o pior cineasta de todos os tempos e, por isso mesmo, objeto de um culto muito especial.
Mas não foi por isso que ficou retido para ir a Cannes, não?
Consta que não.
Consta. E neste momento, eventualmente, poderemos tentar ouvir os agradecimentos da equipa técnica.
Tim Burton, Denise DeNovi e Touchstone Pictures por making the film. Scott e Larry por their screenplay. All of the actors, but especially Martin for his cooperation and brilliant performance. I'd like to thank these talented women up here with me, as well as all the other makeup and hair people that contributed to Ed Wood. And lastly, I'd like to thank the late great makeup artist Jack Pierce. Jack's makeups were the first to inspire me to get into this business, where they not only pay and feed you, but honor you for doing something that you truly love. Thank you very much.
Talvez valha a pena dizer que é pelo menos um projeto que tem sido definido como a confirmação da singular presença do Tim Burton na moderna produção americana. Um pormenor eventualmente curioso é que é um filme a preto e branco. E convém
em
dizer
que o Martin Landau surge caracterizado precisamente para recriar a figura do Bela Lugosi.
Bela Lugosi, né? Exatamente. E segundo as previsões americanas, é talvez o mais forte candidato a melhor ator secundário.
Uhum. E veremos mais à frente. Força, Elizabeth, força.
Aliás, aproveitava para interromper precisamente. Eu não vi o filme também. Não está neste momento em exibição nas salas dos sítios por onde passei, mas vi muitas partes deste filme em que Martin Landau aparece precisamente caracterizado como Bela Lugosi. É uma excelente caracterização. Aliás, Martin Landau é também o favorito para ganhar o Oscar de melhor ator secundário. Neste momento, Tom Hanks está no palco com David Letterman. Penso que valerá a pena alguma atenção para as piadas entre estes dois homens que são, de alguma maneira, também um paradigma do cómico.
E há um cão no palco atrás do rato.
This is Sadie, the dog that spins when you applaud. Here we go. Just... What do you think of that? Okay.
We know no rather this.
Okay.
All right, let us... Tom Hanks está especado a olhar para o cão que não para de andar à volta dele próprio, atrás do rabo.
Isto é a adaptação americana do princípio de Pavlov, porque o cão faz isto quando lhe batem palmas.
E o cão foi bastante aplaudido neste momento da cerimónia. A propósito dos Oscars que já conhecemos, caracterização Ed Wood, guarda-roupa Lizzie Gardner por Priscilla, As Aventuras do Deserto, da Rainha do Deserto, e Diane West, atriz secundária em Bullets Over Broadway de Woody Allen. Só um pormenor, João Lopes Salvateles de Menezes, olhando aqui para as nomeações, é que na caracterização Frankenstein perdeu e perdeu também Forrest Gump. Forrest Gump perdeu o primeiro Oscar da noite, já não faz pleno.
Exatamente. É um sinal que eventualmente pode ser tomado como um indício daquilo que referíamos há pouco, mas sobretudo vale a pena dizer que pelo menos há uma coisa que parece... Parece, desculpe, eu estou hesitando, não sei se vale a pena interromper por causa do Oscar que penso que vai ser anunciado a seguir.
Não temos o alinhamento da emissão, vamos tentar perceber.
Talvez valha a pena ouvir.
Vamos tentar perceber qual é essa nomeação, o que é que está aqui em causa.
Neste momento.